E aí, galera, tudo bom com vocês? Demorei, mas cheguei. Pô, esse é o segundo episódio do meu podcast. Eu fiquei uns 15 dias, eu acho. Era pra mim ter postado antes a gravação, mas eu não consegui. Por quê? Porque eu sou preguiçoso, é isso aí. Mas prometo que as próximas, o terceiro episódio virá na semana que vem. Eu não vou deixar mais de 15 dias. Enfim, esse podcast é mais pra falar sobre o que acontece na minha semana, como é as minhas noites de apresentação com stand-up. É mais como se fosse um começo, o um início de um comediante na comédia stand-up. Então eu vou falar dos shows que eu fiz, do que, como eu comecei na cena stand-up, o que aconteceu, e se você tiver dicas ou alguma coisa para me falar, ou queira que eu fale aqui, ou quiser compartilhar alguma coisa comigo, vai lá no meu Instagram, arroba Anderson Capão, e me manda mensagem. Se você tá ouvindo esse podcast e me dá um feedback negativo ou positivo. Também, se você for no meu show e falar que ouviu esse podcast, eu pago uma breja pra você. Mentira, não pago. Enfim, mas vai lá e me fala o que você achou. É isso. Então, pra começar a comentar o show da semana. Mano, desde o último episódio que eu lancei do podcast, 15 dias atrás, eu acho, nem 15 dias, faz menos um pouco, não foi tanto assim. Mas de lá pra cá eu fiz quatro shows, quatro, cinco shows na verdade, porque ontem eu fiz um também que apareceu de última hora. Mas eu quero falar de um. Quero falar. Nossa, eu sempre troco o R pelo L. Eu sou um bosta. Enfim, vai acontecer isso muito. E se você me ver pessoalmente, você vai ver que é pior ainda. Caiu meu garrafa d'água ali. Meu garrafa d'água. Mais um erro aí. Ponto. Tão contando? Foda-se. Porra, na sexta-feira eu fiz um show lá em Diadema, cara. E o convidado especial era o Júnior Chicó. Provavelmente você conhece ele. Cara, ele é muito foda. Eu já tinha visto o texto dele. Eu já tinha visto ele pessoalmente, na verdade. E um dia antes eu fui ver um show dele também. Lá no Aqui Hostel, uma noite do Daniel Sartório. Porra, ele é foda. Ele fez, não fez o mesmo texto, cara. Então isso é muito foda, cara. Fazer um texto diferente em outra noite. Apesar que ele deve ter bastante material e tal. Porque ele já faz. Eu acho que 10 anos de stand-up. Enfim, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que, porra, é foda você ver uma pessoa pela TV e depois você ver ela pela pessoalmente, entende? Na TV, no YouTube, na internet, você vê e fala, porra, você já dá risada pra caralho, mas pessoalmente é outra sensação. O feedback, o retorno é muito rápido. Tanto pra quem tá fazendo, pra quem tá. Tanto pra quem tá fazendo, quanto pra quem tá assistindo. Então, se você pode ir em noites de stand-up, mano, vá. Vá. Eu sei que a maioria assiste, né, internet, não sei o que, YouTube, né? A não ser que você mora em cidades que não chegue stand-up, esse tipo de comédia. Aí beleza, mas se você tem oportunidade, vá, mano. Porque é muito diferente. A piada em si, na hora, o cara contando ali, olhando nos seus olhos, falando: "Ei, meu nego, tudo bem contigo?" Não é isso que eu ia falar. Mas é muito diferente, cara. A troca de olhares, a troca de, sabe? É muito foda. Então foi esse show sexta-feira, cara. Foi muito da hora, porque o Junior Chico teve que entrar por primeiro. E normalmente o convidado especial ele vai por último, né? Porque é a sensação da noite. Mas ele tinha um show lá no Clube do Minhoca, então ele não pôde ficar até o final ali com a gente. E o que eu pensei, porra, mano, vai ser foda porque ele vai deixar a plateia muito alta. E nós, como comediante meio que iniciante, eu tô fazendo aqui entre parênteses com o meu dedo, você não está vendo. É foda, porque daí a gente tinha que manter o mesmo nível dele de piada, o mesmo, né? Manter a plateia naquele nível. E a gente conseguiu de uma certa forma. Não ficou lá alto, mas não ficou baixo. Foi muito da hora. E aconteceu uma coisa peculiar nesse dia. Primeira vez que eu fiz, nunca fiz e espero não ter que fazer de novo. Eu precisei mandar a plateia cala a boca. Até o maior do meu show lá, como era um bar, tinha umas pessoas lá no fundo bebendo. Acho que tinha umas 5, 6 pessoas bebendo. E eles começaram a conversar e a voz deles começou a ficar mais alta que a minha. Então eu comecei a perder a plateia. Aí eu comecei a falar meu texto e parei meu texto e falei cala a boca. Sabe? Do nada. Seco, gratuito. Gratuito não, né? Porque eles estavam atrapalhando pra caralho. Pra caralho também não, mas estavam atrapalhando. Isso me incomoda. Então, enfim, falei, cala a boca. Só que daí todo mundo ficou quieto, a plateia toda, os outros comediantes me olhou e falou: "Anderson, o que você fez, cara? Você é maluco?" Aí Nossa, aconteceu um barulho aqui. Eu pensei que foi alguém que peidou. Enfim, não foi. Só que daí, na hora que eu falei isso, deu 3 segundos. Eu falei, mano, na minha cabeça, você é louco, Anderson. Não faz isso não, cara. Você tá em Diadema. Aí eu falei, não, não, não. Desculpa aí. Não falei desculpa, não. Eu falei, não, não, pode, pode. Tava brincando, só pode voltar a conversar. Aí, ufa. Pô, mas foi legal. Funcionou bem as piadas, as que eu tinha. Teve duas piadas novas que eu testei lá e também funcionou. Funcionou em parte, né? Mas eu vou testar elas de novo. Testei ela ontem também nesse show que eu fiz lá na Vila Prudente. Mas vou dar uma arrumada nelas e vou fazer de novo. É isso. Foi esse show. Teve mais outros três, mas não vou ficar comentando todos também, né? Senão vou ficar uma putaria. Vou comentar algumas coisas que me perguntam ou falam sobre stand-up. Na verdade, é outra coisa. Eu faço, não faço, mas eu conheço já a comédia stand-up há 13 anos, eu acho. Há 13 anos que eu conheço. Mas eu só consigo fazer subir em palco agora, estando morando aqui em São Paulo. Eu tô morando em São Paulo há 6 meses e há 3 meses eu subi em palco de stand-up. Eu acho que eu já fiz uns 25, quase 30 apresentações. Então tá indo legal. Minha vontade é conseguir fazer uma por dia, pelo menos. Agora de começo, mas não é tão fácil assim. Enfim, ficar conciliando, porque também eu trabalho em trabalho normal, 8 horas por dia, então é foda. Não que é foda, até daria, mas não é assim que quem tá na noite sabe. Augusta, não, não é isso. Não, família. Família brasileira. Enfim, fazem 3 anos que eu conheço o stand-up e eu fazia teatro lá na cidade de Capão Bonito e o meu primeiro texto de stand-up que eu tentei fazer foi lá. Foi uma bosta. Eu tentei fazer uma piada sobre. Tava naquela época do mosquito da dengue, tava bem forte e tal. Aí eu tentei fazer um, né? O Aedes aegypti. Eu tentei fazer uma piada, escrevi uma piada bosta lá. Eu sei que era mais ou menos assim alguma coisa que eu lembro. Que eu falava sobre a picada do mosquito. Aí eu falava que a picada gerava uma picadura. Meio que querendo falar sobre pênis. Mano, você já tem ideia que foi uma merda. Ninguém faz isso hoje. Ninguém. Nenhum open mic ou qualquer outra coisa faz uma piada tão bosta como essa. Nem escreve no papel se tiver essa ideia. E eu lembro que eu nem. Daí eu fui falar pro meu professor, ó, eu gosto de stand-up e tal, conheci. Eu posso fazer, eu fiz um texto aqui, eu posso apresentar para você. E eu lembro que eu nem fiz meio que, né, uma persona, gesticulava no palco. Eu apenas estava falando que eu tinha escrito. Então foi uma merda, cara. Foi uma merda. E de lá pra cá foram 10 anos que se passaram e eu não consegui subir em palco de stand-up, mas eu ficava assistindo bastante Netflix, YouTube, o que eu podia consumir. E eu acho que de uns 3 anos pra cá, 4 anos mais ou menos, eu tenho escrito. Não com frequência, mas eu, né, de certa forma, eu tenho bastante, bastante coisa escrito. Mas a maioria eu olho, vou olhar lá e falo, nossa, que bosta. Enfim, eu acho que é mais subindo no palco que você consegue ter uma noção de como realmente é o stand-up. Eu sempre falo, não só pra mim, mas pra quem. Porque tem gente que pergunta, oh, quanto tempo você faz, como como que foi subir a primeira vez e se você tem coragem, se você tem medo. Mano, medo sempre dá. A minha primeira vez que eu subi, eu quase caguei na calça. Eu ficava indo no banheiro toda hora, nossa, bem nervoso. Frio na barriga eu ainda tenho, esqueço meu texto e tal. Mas a primeira foi bem complicado. Mas enfim, já passou. Então é isso. Então é isso, eu acho que é uns 25 shows que eu fiz de lá pra cá. Ah, esqueci o que eu tava falando sobre o medo do palco. Enfim, no começo ainda dá, eu tenho bastante medo. É isso, próximo assunto. Outra coisa que as pessoas me perguntam também é, Anderson, você já ganha dinheiro com stand-up? Não, não ganho dinheiro. Pra falar a verdade, pra ser sincero, a única vez que eu ganhei dinheiro com stand-up foi uma noite que a cada convidado que você levava, você ganhava R$ 5. Então eu levei, eu acho que, 4 pessoas e ganhei R$ 20, mas isso não conta. Agora ganhar dinheiro mesmo com o stand-up ainda não aconteceu. E se você tá querendo entrar no stand-up por causa de dinheiro, mano, não entra. Porque eu falo pra mim mesmo, eu vou ficar no stand-up Mano, nem que eu faça uma noite que eu não ganhe dinheiro, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto, que eu, mano, é a melhor sensação possível. Eu acho que as pessoas que fazem aquilo que gostam, sei lá, em qualquer área, sei lá, um médico faz uma operação e ele fala, nossa, é aqui que eu queria estar mesmo. É talvez a mesma sensação que eu tenho quando eu subo no palco e vejo uma pessoa dando risada e a piada funcionou, ou mesmo quando não funcionou, e eu subo com a barriga tremendo, não é a barriga tremendo? Com a barriga, sei lá, esqueci qual que é a. Sei, esqueci. Entendeu? Ah, e depois você sai do palco, sabe, com um dever cumprido, mesmo sendo ruim ou sendo bom. É, eu acho que talvez seja a mesma sensação que as pessoas que gostam de verdade daquilo que fazem. É a mesma sensação que eu tenho. Então, mesmo se o stand-up não me der retorno, nunca, eu falo verdade. Eu posso ficar 30 anos, 40 anos fazendo e não ganhar nada com isso. Que eu acho difícil se você se dedica a alguma coisa que você ama e gosta de fazer isso por muito tempo. Mano, é inevitável, vai dar retorno. Então é isso, não desista. Porque eu não vou desistir. Então, mas de começo não ganha dinheiro. Pelo menos eu não. Se você ganha, me ajuda aí, porque tá foda, hein? Outra coisa que me falam, mano, eu sou um cara meio. Cara, eu não sou fechado, fechado, fechado. Mas às vezes eu pareço meio. Como que fala? Porra, ai, metido. Não é essa palavra certa. Eu tô fazendo um outro entre aspas aqui. Mas o que parece, porque às vezes eu tô quieto e a pessoa fala, nossa, Anderson, você não fala, não sei o quê, mimimi, pó, pó, pó. Porra, cara, eu não tenho que ficar falando toda hora. Eu falo com quem eu quero, pau no seu cu. Se você quer conversar, compra um cachorro. É isso. Conversa com ele. Mas é isso. Às vezes no meio do pessoal de stand-up também eu fico bem quieto. Às vezes falo e tal, mas eu fico, né, observando as coisas. Ou às vezes só olhando o que eles estão falando, porque tem bastante gente que tá mais tempo na comédia e tal, daí eu fico só meio que, nossa, que da hora, só pescando as coisas. É isso. Outra coisa também que me perguntam, que falam, é quando eu falo que faço stand-up, porque eu sou bem quieto e tal. Aí eu falo, não, faço stand-up e tal. Aí a pessoa olha pra mim, nossa, mas nem parece. E daí, como esse cara? Ou daí a pessoa também me fala, ah, então conta uma piada aí. Cara, não, não é assim que funciona. Eu não vou ficar contando piada 24 horas por dia. Nem se eu quisesse, porque eu não tenho material suficiente. Mas às vezes pessoas pedem piada. E não é assim que acontece. Você não pede pra um urologista enfiar o dedo no seu cu quando você vê ele. Né? Hã? Você pede? Enfim. Nossa, teve no final do ano, teve o Natal e daí eu tava com uma galera. E o pessoal falou, ah, Anderson, você que faz stand-up, né? Então faz aí. Vamos ver se você é bonzão mesmo. Faz aí. E eu não fiz, cara. Porque tem ambientes que você tem que saber que não é o lugar certo para se fazer aquilo que te pedem. Entendeu? Você não. Tem situações que o ambiente vai te falar, fuja disso. É Deus te dando sinal. Você não vai num velório de uma criança que acabou de morrer fazer piada de aborto. A não ser que seja da Melmar. Entendeu? Então não faça. Fuja disso. É isso que eu tinha pra falar. Ah, tem outra coisa também, pô, o pessoal fala, nossa, deve ser foda, né, quando não dá risada, quando, mano, quando a gente vai ter, mano, a pior coisa é testar a piada, cara, você nunca sabe se vai funcionar, porque às vezes você escreve, você deu risada pra caramba, contou pros seus amigos, mas quando você vai falar na plateia, ninguém dá risada, cara. E já aconteceu comigo algumas vezes. Sabe aquela câmera que quando o cara leva um soco na cara, ele meio que fica desmaiando e não desmaia, fica de pé. Então, é a mesma sensação que eu tenho, cara. Eu lembro que esses dias atrás eu fiz uma piada, ninguém riu. Aí você fica procurando um ponto fixo na plateia para você olhar, e daí você olha pra uma cara que ela tá tipo, nossa, ele fez essa piada e não tem graça. E ela tá, sabe, com a cara congelada, e você olha pra ela, e daí você tenta jogar outra piada. Se a piada funcionou, beleza. Aí você saiu muito bem. Agora se você faz outra piada e não entra de novo, cara, nossa, dá vontade de cagar na mão e jogar na cara, que é muito foda. Eu acho que o pior dia até agora que. Ai, que eu fiz a apresentação stand-up foi um dia lá em Diadema, mano. Eu fui tentar fazer uma coisa. Na verdade, eu já fui com essa mente. Gente que eu gosto pra caramba, que é o Bill Hicks. Ele, mano, ele entrava no palco muito chapado e Ele era muito verdadeiro e tal. Você via que o cara era aquilo. Aí o pessoal fumou maconha. Eu falei, mano, vou fumar também, né? Vou ficar loucão e vou dar uma de Bill Hicks. Perdi, esqueci 80% das minhas piadas. Eu conversava com a plateia assim, mano. Tava muito, muito, muito chapado, cara. Ah, e a maconha nem era prensada, então pior ainda, cara. Fiquei muito chapado. Aí 80% esqueci da minha piada. Esse até agora foi o pior dia. Mas foi bom que serviu de ensinamento. Então, mesmo que tenha dado errado, serviu para algo. Então eu não mudaria. É isso. Quero fazer um negócio que se chama, na verdade, vai ter uma vinheta, não sei quando, mas eu vou tentar fazer aqui agora. É o que está passando no Twitter agora. Então a intenção, eu vou ver o que está aparecendo, passando no Twitter agora, que está nos Trend Topics Brasil. E vou comentar aqui pelo menos os cinco primeiros ou alguma coisa assim. É isso, deixa eu abrir o meu Twitter aqui, ver o que está acontecendo. Com certeza deve ter Bolsonaro. Espero que não, porque falei, ó. Não é do Bolsonaro, mas é do Moro. Deixa eu ver aqui. Tá em primeiro Trend Topics. Na Câmara, Moro fala sobre mensagens. Algo dali pode ser autêntico, mas pode ter adulteração. Pelo que eu entendi, teve, né, um negócio dele lá na Câmara hoje. E, pô, vi um vídeo muito bizarro lá de um cara que deu um troféu para ele também. Mano, esse bagulho é uma palhaçada, velho. Eu tinha visto lá um pouco. À tarde eu tinha colocado pra mim ver e tal. Eu tava passando no YouTube. Cara, o bagulho parece uma creche. Mano, quinta série. Pior que quinta série, mano. Teve um cara lá que ele ia falar. Aí alguém interrompeu ele, mas interrompeu coisa de 5 segundos. Aí ele ficou pedindo lá pro, né, pro parlamentar lá, o diretor lá da sessão, sei lá o que fala essa porra. Ele ficou pedindo, sabe? Mais tempo, pedindo, oh, não sei o quê. Então ele ficou 3 minutos pedindo 20 segundos, cara. Fiquei puto, mano. Ele ficou 3 minutos pedindo mais tempo. Que raiva, cara. Vai, continua. Você não é criança, mano. Que merda, nem eu faço isso. Ai, caralho. Deixa eu ver qual é o outro aqui. Mano, foi uma merda. E o cara deu uma Champions League pro Moro, cara. É uma palhaçada. Outro negócio, que Cebolinha. Deve ser um negócio de jogo. Mano, só tem Twitter do jogo do Brasil. Neymar, cara. O Neymar tá aqui, nem jogou. Ah, deixa eu ver o que é. Certeza, deve ser o Galvão Bueno. Bolsonaro posa ao lado de Neymar. Aí tô falando, cara. Meu R é uma bosta. E acompanha jogo com Guedes e Cafu. Que merda. Então vamos ver qual que é a próxima. Messi. Já era. Ah, o que que tem mais aqui? Esse tweet deixou os fãs de Breaking Bad sonhando acordados. Aí eu vi esse aqui que o Aaron Paul e o... Esqueci o nome do cara lá, o Bryan Cranston, sei lá o nome. Eles tweetaram a mesma imagem e parece que vai vir um novo Breaking Bad aí. Acho que não, né? Porque o Walter White tinha morrido. Então não sei o que é. Talvez uma nova série dos dois juntos? Quem dirá? Disney divulga novas fotos promocionais de O Rei Leão. Deixa eu ver aqui, eu não vi essas fotos aqui. Ah, Beyoncé. Como que é o nome da leoa lá? É Nala? É Nala? Beyoncé, tem aquele o Shabib Banino, aquele que fala This is America, Beyoncé. Tem um outro cara aqui que eu não sei quem que é, depois vocês me falam. Aí tem o Pumba, o Timão e o Zazu. Quem que é esse cara? O Seth Rogen. Esse outro cara aqui, esqueci o nome dele. Esse aqui é aquele cara do jornal da HBO lá, que o Greg faz igual ele. Não sei o nome dele. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui no Twitter. Ah, tem. Pô, quando que vai sair esse Rei Leão aqui? Vou assistir. Aos gritos de Bolsonaro traidor, parte da bancada do PSL ameaça não votar nem reforma. Ai, ai. Não tem mais nada de tweet. Deixa eu ver se tem algum meme legal aqui. Ah, tinha visto um meme. Ah, aqui, ó. Um meme de um gato beijando outro gato. Eu não gostava de gato, cara. Eu fazer gato. Arranhou uns 20, 25 anos. Eu odiava muito gato. Aí depois eu vi alguns outros e agora eu suporto. É isso, acho que tá bom esse tanto de podcast. Tá dando quanto aqui? Não sei, porque eu gravei em duas partes. No outro tinha 15 minutos, tá dando 20 minutos de podcast. Ai, falei muita coisa que não tem nada a ver. Então, se você gostou ou alguma coisa você quer comentar, vai lá no meu Instagram e fala. Me dá um feedback positivo ou negativo, o que você quer ouvir. Eu vou ver se essa semana eu consigo assistir alguma coisa. e comentar com vocês. Então, se vocês têm alguma coisa também que vocês querem que eu assista ou que quer me indicar alguma coisa, porque final de semana provavelmente eu não vou fazer nada, a não ser que apareça algum stand-up pra fazer. Amanhã eu vou assistir um pessoal de stand-up, Dopamina Comedy Club. É um comedy club que só é as minas de stand-up, então é muito fera. Começou agora, eu acho que vai fazer um mês amanhã. E eu já queria ter ido, porque, mano, o pessoal fica falando, ah, mulher não faz stand-up, mulher não faz stand-up. Mano, tem muita mulher no stand-up, muita. E todas elas são boas. Não tem essa, não. Eu odeio quando faz comparação, ah, essa mina é tão boa que parece tal comediante. Pau no seu cu. As minas são tão boas que elas são tão boas. É só isso, ponto final. Não tem essa de comparação, não. Então amanhã eu vou lá e vou dar risada pra caralho. E na próxima semana eu comento com vocês aqui como foi. É isso. Vou ver se faço uma vinheta. Quem quer vinheta aí, bate palma. É, não ouvi nenhuma. Então, por enquanto vai ficar sem vinheta. É isso. Vou esperar dar mais um minuto aqui e daí eu desligo. Que eu vou dormir, porque agora já são 4 horas da manhã. Mentira. Só queria parecer que eu fico acordado até tarde. Mas eu não fico acordado até tarde, porque eu sou uma criança e gosto de dormir cedo. E amanhã já é. Na verdade, hoje é, porque já passou da meia-noite. Então hoje já é quarta. E quarta é dia de quê? De. Não sei. É isso. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.